O profeta Jeremias, então, também conhecido como o profeta das nações, no capítulo 1, versículo 5: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Nós vemos que ele profetizou, logicamente, a Jerusalém e a Israel e a Judá, mas também às nações. E é um profeta que teve que passar, né, ele mesmo por diversas circunstâncias, por dois motivos: para mostrar a glória de Deus, ser coerente com a glória de Deus. E também pelos sentimentos que ele tinha pelo povo, pelo seu povo, pelos judeus. Então, nós vemos que, capítulos à frente, ele teve um ministério profético que era diferente, daquilo que aconteceu com aquela videira. Ou melhor, desculpe, com aquela figueira que o Senhor nos evangelhos, né, disse quando ele foi procurar fruto numa figueira e só tinha folhas, e ele disse: seca-te. Ele amaldiçoou a figueira porque não tinha frutos, não era tempo, diz ali, não era tempo de dar frutos. E ele não achou nenhum fruto naqueles dias do Senhor aqui na terra. Mas nesses dias que o profeta Jeremias está exercendo o seu ministério, nós vemos que nos dias de Josias, né, não foi assim, que não havia nenhum fruto na figueira. Ele fala mais à frente, no capítulo 18, se não me engano, numa visão, o Senhor dá para ele: o que vês? Ele fala: uma cesta, né, com figos. E muito bons figos. E depois ele vê uma cesta também com figos maus, e muito maus figos. Então, havia algo de bom, né, nesse tempo que Jeremias profetizou. Não era totalmente ruim. Israel não estava totalmente sem frutos. Havia um pouco de frutos bons, mas a profissão que eles faziam a Deus e de Deus, por estar ligados ao nome de Deus, era muito maior do que a realidade que eles tinham. Então, um pouco de verdade havia nesses dias, mas essa profissão deles, né, dos judeus, acobertava esse pouco de verdade que havia, e fazia daquilo como se eles fossem justos, como se eles fossem que não tinham pecado, como nós já vemos ele começando a tratar aqui no capítulo 2. Então, esse profeta é muito interessante notar, né, esse caráter desse tempo que ele profetizou, como havia algo de bom, mas o que era ruim estava mais em evidência e era muito ruim. E o que era muito bom também, mas o que era ruim também era muito ruim. E nós vemos que ele vai proferir nesse livro, né, muitas profecias contra as nações circunvizinhas, as nações perto de Israel, inclusive aquelas que Deus usou como vara, né, para castigo de Israel, mas que, como nós vimos também no livro de Isaías, eles ultrapassaram esses limites, aquilo que Deus havia dado para eles fazerem, e agiram então com muita crueldade, além do que Deus havia ordenado a eles. Mas Jeremias então vai falar, assim como Isaías, de profecias que já se cumpriram e outras que ainda se cumprirão. Dentre as que se cumpriram, e falando das nações, ele falou sobre Nabucodonosor, falou sobre o cativeiro que seria em Babilônia, e ele deu inclusive uma data, né, mais à frente nós vamos ler, a data de 70 anos que eles iriam ficar cativos e depois eles retornariam. E ao que Daniel então entendeu depois, lendo as escrituras, Daniel entendeu que os 70 anos que Jeremias tinha falado iam se cumprir. Tinha se cumprido, então daí houve a restauração, né, no, o melhor, o retorno do remanescente de Israel para Judá, e eles edificaram a cidade e o templo e tudo, reedificaram. Né? Então esse profeta é muito, ele tem um caráter também muito sensível, ele foi muito sensível ao estado de ruína do povo. Com muita pena, com muita dor, ele profetizava contra eles. E como Deus haveria, então, de tratar com as nações, há um princípio, né, que nós vemos também em Pedro e no Novo Testamento, é que o juízo começa pela casa de Deus. E o apóstolo Paulo também fala isso, em 1 Coríntios. O juízo começa pela casa de Deus. Então ele começa aqui, nessa controvérsia com Israel, o Senhor usando, né, a boca de Jeremias para falar a essa nação a culpa que eles tinham, né, da idolatria, de ter abandonado o seu Deus, aquele Deus que ele vem recordando aqui, que tirou-os da terra do Egito, levou-os para um lugar árido que não tinha nada e cuidou deles ali, deu água, deu comida e por fim introduziu-os nessa terra que tinha tanta abundância, mas eles abandonaram e eles foram servir a outros deuses, né, que não são deuses. E Deus então vai tratar com eles, está dando um juízo para eles, um castigo para eles, por terem abandonado o Senhor. E Jeremias vai então com muita dor, com muito sofrimento que ele mesmo passou em si mesmo, na sua própria vida, né, seus temores, enfim, tantas coisas que o seu povo foi contra ele, ele foi mal entendido, esse povo acabou odiando a Jeremias pelas profecias que ele falava, e sofreu então ele muito nas mãos dos seus próprios conterrâneos. E o que nos faz muito lembrar de Cristo também, como teve que passar nas mãos dos seus próprios irmãos, né, tudo o que passou. E Jeremias, então, é um profeta mesmo, nós vamos ter muito proveito em estudá-lo, talvez um pouco sem pressa, para podermos aproveitar, né, essas profecias que já se cumpriram, como essas que eu mencionei, e outras que irão se cumprir ainda, depois que ele, depois, quando na grande tribulação, eles então passarão por novos juízos, né, como nunca houve sobre a terra, e daí então eles realmente desfrutarão das bênçãos do reino eterno prometido para eles e para as nações também.
Ele fala aqui de uma troca, no versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Sempre existe algo que ocupa o nosso coração. E pode ser o Senhor e pode ser qualquer outra coisa. É sempre uma troca. Aquilo que nós valorizamos mais vai ser aquilo que vai ocupar o coração. E aqui aconteceu com Judá, que depois que passou a lua de mel, esse versículo 2 aqui fala, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo assim, diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. É a lua de mel, eles estavam em lua de mel. Mas passou a lua de mel, a insatisfação preencheu o coração do povo de Israel, e eles vão então buscar algo para colocar no lugar. E eles vão fazer no versículo 13, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Isso é uma experiência comum também a nós, né? Que buscarmos trocar o Senhor por coisas que parecem que são profundas e cabe muita coisa ali, mas são cisternas rotas. Elas estão trincadas, furadas. Cada água que entra, sai. Um processo aqui dessa perda do foco deles, ou seja, tirar o Senhor de diante deles, parece que é mostrado aqui no versículo 8, por diferentes classes de pessoas que tinham responsabilidade sobre Israel. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Ou seja, os sacerdotes são aqueles que deviam interceder pelo povo diante do Senhor. O povo ia aos sacerdotes e os sacerdotes iam ao Senhor com os sacrifícios, com as demandas do povo, intercedendo, fazendo a intermediação entre o povo e Deus. Agora, no momento em que os sacerdotes não sabem onde está o Senhor, eles deixam de ter utilidade, de fazer essa ponte. Onde está o Senhor? Os sacerdotes não disseram, acaso não disseram os sacerdotes, onde está o Senhor? E aí vem os que ensinavam, os mestres da lei, e os que tratavam da lei não me conheceram. Tem um versículo que a gente lê no Novo Testamento que fala: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. No momento em que os sacerdotes perdem de vista justamente a quem eles devem se dirigir e a quem aqueles devem buscar para interceder pelo povo, no momento em que os mestres da lei já não sabem nem mesmo quem é o Senhor, um não sabe onde está, outro não sabe quem é, os que tratavam da lei não me conheceram, aí vem os pastores, que eram os guias de Israel. Esses prevaricaram contra mim, ou seja, se rebelaram contra mim. E nós sabemos que a tônica de qualquer parábola de pastor e ovelhas é que tem a ovelha desgarrada, a ovelha arredia, a ovelha desobediente, a ovelha rebelde contra o seu pastor. Agora, quando o pastor fica rebelde, aí a coisa fica muito mais complicada, porque ele não tem mais nenhuma direção para dar e nem para cuidar das suas ovelhas. E aí os profetas que deveriam profetizar por Deus, eles passaram a profetizar por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito, fala o versículo 8. Ou seja, aqueles que tinham responsabilidade sobre Israel tinham perdido completamente a bússola. Eles não sabiam para onde iam, eles tinham substituído a Deus, é claro. E aí vem as consequências disso. E uma das consequências disso é a insensibilidade ao pecado. Sempre que nós nos afastamos do Senhor, sempre que nós perdemos de vista o Senhor, sempre que nós não enxergamos mais o Senhor nas Escrituras, sempre que nós nos rebelamos, como esses pastores aqui, ou acabamos profetizando por Baal. O que é profetizar por Baal, no nosso caso? É a sabedoria do mundo colocada para substituir aquela sabedoria que vem de Deus que nós perdemos de vista. Aí o que acontece com isso? Troca o Senhor por cisternas rotas e perde a sensibilidade ao pecado. fica insensível ao pecado. E isso vai falar no versículo mais à frente. Aqui no versículo 34. Versículo 33. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinasse os teus caminhos, até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas essas coisas, ou seja, tá acima da superfície. Normalmente uma coisa que a gente não quer que os outros saibam, a gente enterra, esconde, oculta. Mas aqui Deus está falando, não cavei para o achar, para perceber esse sangue de inocentes na veste deles. Eu não fiz esforço para conseguir enxergar isso. E no versículo 35, e ainda dizes, eu estou inocente. Eu estou inocente. Porquanto dizes, não pequei, no final do versículo. A perda de rumo leva também à perda da sensibilidade para com o pecado.
Israel era para ser o que? Um exemplo das nações. Ele era o povo separado de Deus para ser um povo santo e para mostrar que havia um Deus vivo e verdadeiro. E estranhamente, né, não podemos entender por que isso, Deus pergunta no versículo 5, que injustiça acharam vossos pais em mim? Ou seja, que fiz eu de mal para vocês, para que vocês me estranhassem, para que vocês se tornassem levianos? Que Deus se coloca numa posição de não vou falar de vítima, não é essa palavra, mas dizendo o que foi que eu fiz? Qual foi o motivo que eu dei? Né? Ele quer saber para que eles trocassem Deus. No versículo 11, havia várias nações em redor da terra de Israel, várias nações, vários povos. E eles tinham os seus próprios deuses, de pedra, de pau, de barro. E Deus pergunta, qual desses povos trocou de Deus? Porque era um Deus, trocaram a mim mananciais de água viva. Né? Qual desses, os deuses dos povos eram o quê? Eram deuses mortos e inúteis. Eles não trocavam, quando a colheita deles não ia bem, eles sacrificavam para os deuses, ou esses povos, para ver se aplacava a ira desses deuses. E mesmo assim era inútil, nós sabemos, porque só existe um Deus único e verdadeiro, o único Deus único e verdadeiro. E aqueles povos, mesmo assim, tendo deuses inúteis, não trocavam de deuses. Deus estranho, fala assim, como pode um que conheceu ao Deus vivo e verdadeiro trocar por aquilo que é de pedra e de pau e de barro e me abandonar, né? E fazer pouco caso da minha pessoa? Isso que deixou Deus... Eu lembrei de um versículo no Novo Testamento que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, fala a respeito dos que estavam em Tessalônica, dos igrejas dos Tessalonicenses, versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Então temos aqui no Novo Testamento um exemplo dos de Tessalônica, que se converteram o que é? Dos ídolos, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardar dos céus, né, a vinda do Senhor Jesus, esperar do céu o seu Filho. Então Israel fez exatamente ao contrário, ele saiu do Deus vivo e verdadeiro e voltou para os ídolos. Pode uma coisa dessa, tendo conhecido a Deus, né? Deus se deu a conhecer deles. Quando eles ficaram no Egito por 430 anos, não sei bem o tempo, Deus deixou de falar com eles. Então, toda aquela geração ficou sem saber a respeito do Deus vivo e verdadeiro. Mas quando ele vai tirar com mão poderosa, através de Moisés, esse povo do Egito, ele vai mostrar com sinais e maravilhas. Ele vai abrir o Mar Vermelho, eles viram. Eles foram sustentados no deserto. Por isso que ele fala, o Deus que tirou, que sustentou vocês no deserto. Vocês não perguntam por esse Deus? Vocês se esqueceram dele? Vai sustentar ele no deserto por 40 anos. Eles viram seus sapatos não se desgastarem, suas vestes não se desgastarem. Eles viram. Contudo, a palavra fala, eles não tornaram só os seus rostos, mas tornaram suas costas. Não é só virar o rosto, eles viraram as costas para Deus. Como eu não sei que versículo que fala aqui nesse capítulo, nós estamos lendo. Então é uma situação que deixava mesmo esse profeta, o Jeremias, triste de ver, não é? Só uma casca por fora, né? Uma pequena casca que o Josias tentava fazer com esse povo, mas por dentro era podre, né? Um povo totalmente...
Irmão que falou assim, nosso conhecimento de Deus é medido por nossa obediência à sua palavra. E nosso amor por ele é a medida dessa obediência. Então nós vemos que realmente o homem natural, ele não deseja de maneira alguma obedecer a Deus. E nós vemos aqui um exemplo claro disso, que o povo tinha visto em Deuteronômio, fala que Deus tinha cuidado deles no deserto a ponto de não ter faltado coisa alguma. Fala assim, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Então nós vemos que no Velho Testamento, nós vemos que isso é uma relação diretamente proporcional. O povo obedecia a Deus e ele era abençoado. Ele desobedecia, se afastava de Deus, era julgado. E aqui nós estamos vendo, e vamos ver no decorrer do capítulo, um povo que totalmente convicto no seu caminho de desobediência a Deus. E mesmo assim, como nós vemos, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, chega ao ponto de se humilhar, podemos dizer assim,
no versículo 5, que já foi falado, o Deus Todo-Poderoso falar: que foi que eu fiz? E essa é a mesma palavra que Deus usa para o cristianismo hoje. Nós vemos eles trocando os mananciais de águas vivas por cisternas rotas. Eles estão trocando a verdade de Deus pela mentira, pelo engano de Satanás. Então, nós podemos imaginar que triste, se nós podemos ponderar um pouquinho, que triste para Deus ter que chegar a esse ponto de falar para eles dessa maneira, em vista que ele estava dando tudo que era bom para eles, bastava apenas que eles obedecessem. E para nós a exortação também cabe, porque nós também somos tão desobedientes quanto. Às vezes nós estamos que nem o povo de Israel, fingindo seguir o Senhor. Nós vamos ver mais para frente que o profeta deu todo o dinheiro dele, acreditando na palavra de Deus. Será que nós faríamos a mesma coisa?